Acabar com a desigualdade social, combater a discriminação racial e criar oportunidades para jovens negros. É o objetivo do Plano Juventude Negra Viva, lançado hoje em Brasília.
A medida prevê ações de saúde, educação, segurança pública, cultura, esportes e várias outras áreas. O total investido será de 665 milhões de reais.
O plano foi construído com a participação de 6 mil jovens de todo o Brasil.
E para explicar o plano em detalhes, a Voz do Brasil recebe hoje no estúdio a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Boa noite, ministra.
Boa noite, gente. Sempre uma honra estar aqui com vocês.
Ministra, vamos conversar sobre esse plano, então, Juventude Negra Viva, que foi lançado hoje e vai ter um investimento de mais de 600 milhões de reais. Quais são as políticas públicas que estão previstas nele?
Sim, como foi citado anteriormente, né, a gente tem um pacotão feito a várias mãos dentro do governo federal, que envolve saúde da população negra, que envolve empregabilidade, que envolve a gente conseguir conter a letalidade, também reduzir as vulnerabilidades que existem ali e que seguem permeando na juventude negra desse país. A gente tem dados que comprovam isso, mas para além disso também conseguir dar acesso a essa juventude com intercâmbios, com editais e com vida plena e digna, como disse nosso presidente.
Agora, ministra, são 18 ministérios envolvidos. Como é que vai ser essa integração aí?
Sim, já tem sido, né? A gente começou com esse trabalho no ano passado, rodando o país, ouvindo mais de 6 mil jovens, fazendo esse plano junto com eles. E esses 18 ministérios, incluindo a Secretaria-Geral da Presidência, perdão, com o ministro Márcio Macedo, e o nosso Ministério da Igualdade Racial, que são os coordenadores, para pensar cada escuta e qual ponto, né, específico nós iríamos tratar. Então, por isso também é importante falar da cultura, por isso é importante falar do esporte, porque pensar a Juventude Negra Viva era pensar quais os aspectos que os jovens mais precisavam. Então, nós ouvimos os jovens, fizemos com eles e apresentamos esse plano.
Agora, vamos pensar lá na ponta, ministra, nos jovens negros, né, que estão nos ouvindo nesse momento. Como é que o plano vai impactar eles? A senhora pode dar exemplos?
Sim, posso sim, com certeza. Uma preocupação que nós tínhamos assim que nós assumimos o Ministério da Igualdade Racial era o número do aumento de jovens se suicidando. E, infelizmente, é uma crescente dos últimos 4 ou 6 anos, chegando a mais de 30%, principalmente em jovens negros com a idade de 18 a 24 anos. Então, ainda na transição, nós sentamos com a ministra Anísia, estipulamos que seria dentro do gabinete dela uma coordenação focada nisso, e muitos dos jovens pediam para a gente saúde mental para a juventude. Então, a partir desse pedido, nós sentamos com a Anísia, por exemplo, e fizemos esse plano nacional para a saúde mental dos jovens negros, visando acompanhamento, né, visando também o quanto que a nossa saúde é impactada por outras áreas. E aí entra empregabilidade, aí entra o acesso a editais, e aí entra intercâmbios e bolsas também de estudo para esses jovens.
Um dos principais eixos é o acesso à justiça e à segurança pública. Ministra, a violência é o principal desafio da população negra?
Olha, é um dos grandes desafios que nós temos, sim, e era também um dos pontos principais nas escutas que nós ouvíamos dos jovens, né? Não adianta a gente pensar um plano como esse do Juventude Negra Viva e tá o tempo inteiro divulgando as mortes da nossa população jovem. Não é isso que a gente quer. Então, quando a gente fala na redução das letalidades, é pensar também esses programas que já existem, a gente, né, tá fazendo ali um aprimoramento dele, das câmeras nos uniformes, que comprovam a redução da letalidade quando tem operações, que comprovam a diminuição, né, desses ataques à população negra em áreas periféricas e de favelas. Então, é sim uma preocupação, não é a única, mas também está dentro do pacote. A gente vai trabalhar para que seja concreta.
Bom, ministra, a gente ainda vai falar mais do plano Juventude Negra Viva hoje aqui na Voz do Brasil, mas a gente quer aproveitar a senhora aqui para também tratar de outros assuntos. E um deles é o projeto de lei que está no Senado e propõe um aumento de 20 para 30% nas vagas no serviço público para pessoas negras. Sim. Por que que esse PL é importante e o governo está defendendo essa pauta?
Sim, por vários motivos, mas eu vou te dar alguns principais, né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos poucos concursos e agora a gente vai ter a oportunidade de voltar com o concurso unificado, que está aí com 2 milhões de pessoas inscritas, 420 mil pessoas declaradas negras e uma grande parte, maior parte, na verdade, de mulheres. A gente tem lutado muito porque essa lei, ela expira agora em junho. Nós começamos toda uma articulação dentro de todos os ministérios, dentro do governo federal, em todas as autarquias também, com o senador Rodrigo Pacheco, já sentamos com ele, com o ministro Lewandowski, para falar da importância desse número. A gente não pode, né, sentar nesse lugar falar sem entender que a gente precisa dar o exemplo. Então, é esse decreto, é o decreto dos 30%. A gente precisa cada vez mais amarrar e mostrar para as pessoas que ações afirmativas funcionam, né? Que uma lei como essa funciona, traz oportunidades, abre portas para pessoas negras, e a gente vai seguir batalhando para isso.
E funciona para o bem da sociedade como um todo, né? Não só das pessoas negras. Né?
Com certeza. A gente tem uma grande autora, né, intelectual negra, que fala que quando a gente consegue, né, falar da temática negra, a gente consegue mudar toda uma sociedade. E esse é o nosso papel aqui. Pensar o decreto dos 30%, que hoje fez um ano, né, que o presidente assinou, mas também pensar, né, a renovação dessa lei, é também pensar e defender a lei de cotas no ensino superior. Então, esse PL do serviço público, a gente precisa cada vez mais demonstrar para as pessoas em números que teve um acrescente e pode continuar tendo. Tudo que a gente precisa é garantir oportunidade para a população negra desse país.
Ministra, mudando de assunto de novo, hoje é o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Vai ter um encontro nacional sobre o assunto. Qual que vai ser, o que vai ser discutido nesse encontro?
Com certeza. Um dos grandes pontos desse encontro é a intolerância religiosa que existe ainda, infelizmente, no nosso país, né? E a gente tem batalhado, lutado muito para que toda e qualquer pessoa, cidadão desse país, tenha a sua liberdade de cultivar e cultuar a sua fé, né, da maneira que deseja, né, da maneira que pode fazer, que acha certo. E a gente tem trabalhado muito em conjunto com os povos de terreiros e matrizes africanas para garantir essa liberdade. Então, tem um encontro que começou hoje, na verdade, eu encerro amanhã, mas no ano passado nós rodamos o país com o Abre Caminhos, ouvindo esses líderes também, construindo esse plano a várias mãos. Eu tenho dito e repito que esse é um governo que não fará política dentro do gabinete. A gente vai fazer política do lado de fora, sentando com o povo, no olho, entendendo toda e qualquer preocupação que tenha para que a gente possa cuidar do povo.
Agora, o que, que pode ser feito, ministra, para a gente combater a discriminação com as religiões de matriz africana? Esse tipo de ação afirmativa que a senhora mencionou aqui anteriormente ajuda também nesse sentido? Quais são os caminhos?
Ajuda sempre, né? Eu sempre digo que a gente precisa bater na tecla do letramento racial. Para além do letramento, a empatia e o respeito para com o próximo. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. É o diálogo, é humanizar esse lugar, é que as pessoas entendam e respeitem uns aos outros. É inadmissível a gente ter casos, como nós tivemos ano passado, de crianças que são expulsas das escolas porque estão ali cultuando sua fé, né? Ou de outros líderes que vão tentar pegar um Uber e não conseguem por conta de suas vestimentas. Então, esse tipo de situação que a gente quer evitar. É esse tipo de situação que a gente não quer mais que aconteça no nosso país e que a gente possa fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que o respeito e o diálogo, essa é a solução. Então, a gente precisa cada vez mais garantir oportunidades, mas também trazer cada pessoa para falar como se sente e por onde a gente pode caminhar junto com o governo.
Conhecimento também, ministra?
Conhecimento sempre é bom, né? Nunca é demais. Eu venho de uma família que sempre fala isso para mim. Nosso conhecimento ninguém tira. Então, quanto mais puderem se inteirar e saber o que estamos fazendo, por que esse plano é importante, por que pensar na liberdade religiosa, a gente está aqui à disposição.
Bom, nós conversamos ao vivo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigada, gente. Sempre uma honra estar aqui.